Vamos iniciar os nossos estudos. Hoje, o capítulo 9 do Evangelho segundo João. Vamos à leitura. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego e disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltando via. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego, diziam: não é este aquele que estava assentado e mendigava? Uns diziam: é este, e outros: parece-se com ele. E ele dizia: sou eu. E diziam-lhe, pois: como foi que te abriram os olhos? E ele respondeu, dizendo: um homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois: onde está ele? Respondeu: não sei. A introdução aqui do capítulo 9 traz para nós um tema bastante importante para a igreja, que é a causa das enfermidades mais graves. Nós vemos que nessa passagem, Jesus havia encontrado um homem que tinha nascido cego. E como diz a própria Escritura, não se tinha ainda notícia de que alguém pudesse curar um homem que nasceu cego. Desde o ventre da mãe, quando nasceu, já apresentava a cegueira. E nós sabemos também que os judeus, eles entendiam que as enfermidades, elas eram provocadas pelo pecado. Nos nossos dias, é preciso que nós também venhamos entender que todo tipo de doença grave, de enfermidade dessas que trazem muito sofrimento para as pessoas, com certeza elas têm a sua origem na desarmonia que a alma tem com Deus. Isso quer dizer que quando nós passamos por uma doença grave, seja ela qual for, ou por uma situação de sofrimento muito profunda, provocada aí pelas tragédias da vida, isso significa que a nossa alma, ela está na contramão da vida, na contramão da ordem de Deus. E que nós temos que receber estas coisas como um alerta de Deus, porque o Senhor, ele está querendo nos acordar para uma realidade a qual nós não tivemos interesse quando ele nos apresentou. Em algum momento, em algum tempo da existência da nossa alma, e a nossa alma é muito velha, ela tem a sua origem lá na criação do mundo, quando o nosso nome foi escrito no livro da vida, em algum momento nós fizemos coisas que desagradaram o Senhor. E ele nos repreendeu, e com certeza nós não demos ouvidos à sua repreensão. Nos nossos dias, a Igreja do Senhor, ela tem esse papel. Nós precisamos apresentar a palavra de Deus com todas as suas consequências. Para isso, nós precisamos examinar bem os livros, as cartas, os evangelhos, para mostrarmos ao povo aquilo que é a vontade do Senhor. E nos nossos dias, a palavra de Deus, ela está nos alertando para que as nossas posturas, elas possam ser modificadas. E se nós não ouvirmos a voz do Senhor, se nós insistirmos em manter os nossos velhos pensamentos, as nossas velhas concepções e atitudes, com toda certeza, em certo momento, nesse lugar, nesse tempo, em outro lugar, em outro tempo, o Senhor fará vir sobre nós a sua ira. E a ira de Deus, ela se traduz por essas enfermidades graves. Nós vemos que quando o Senhor estava diante desse homem cego, os seus discípulos, que sempre estavam interessados em aprender, perguntaram para ele quem é que havia pecado para que essa criatura, este homem, nascesse com a cegueira. Ele pergunta se os pais haviam pecado ou se era esse homem que em algum tempo, em algum lugar, na história da alma, havia cometido algum tipo de transgressão. Jesus diz que nesse caso, nem uma coisa, nem outra havia acontecido, mas que este homem viera dessa forma, nascera com esta doença, com esta enfermidade, para que a obra de Deus pudesse se realizar através dele, ele ser curado por Jesus Cristo, para mostrar o poder e a glória de Deus que manifestava no seu amado filho. Jesus não nega, não diz aqui que não era possível que os pais pudessem pecar e por causa disso recebessem um filho enfermo. Se esse ensinamento fosse equivocado, com certeza Jesus teria repreendido os seus discípulos, mas ele diz que nesse caso, nem os pais e nem aquele indivíduo havia cometido alguma transgressão perante a ordem divina, perante a vontade do Senhor. E Jesus, ele realiza esta obra de curar este cego. E o Senhor sempre fazia as coisas de uma forma que nem sempre nós conseguimos compreender bem. Nesse caso da cura do cego, ele cospe no chão, faz um lodo e passa no olho dele e diz para que ele fosse até esse tanque de Siloé para lavar os seus olhos e que ele voltaria vendo. E assim se passou. Esse tanque de Siloé, como diz aí a própria palavra, quer dizer enviado, né? Siloé significa enviado. E Jesus é o enviado de Deus para abrir os nossos olhos. Aqui no caso desse cego, ele abriu os olhos do corpo, da carne, que estavam vitimados por uma cegueira de nascença. Mas eu acredito que a cegueira mais grave que nós enfrentamos, todos nós, é a cegueira de espírito. É aquela nossa cegueira que não quer perceber que Deus tem para nós um plano e deseja mudar a nossa vida. Deus quer que a nossa vida seja profundamente modificada. E nós temos que ouvir a voz de Deus. Nós precisamos ouvir o seu espírito, o seu chamado. Alguns irmãos ficam muitos anos na igreja e não se modificam, eles não mudam a sua maneira de ser, de pensar e de ver as coisas. Deus quer trazer uma vida nova, de verdade para nós. Não basta dizer, olha, eu aceito Jesus como meu Salvador e eu continuo vivendo a vida torta. E continuo como aquele velho homem que muito tempo atrás entrou para a casa do Senhor, mas que não mudou. A presença de Cristo, ela traz uma profunda mudança na nossa vida. E nós precisamos deixar que o Espírito Santo faça esse trabalho, porque é Ele que promove essa mudança. E para isso, Ele toma posse da nossa vida e passa a trazer para nós momentos de experiência com Deus, momentos de alegria, mas também momentos de aflição, provas que nós temos que enfrentar com coragem, com esperança, sabendo que todas as dificuldades serão superadas. A nossa vivência na igreja, ela precisa ser uma vivência de mudanças. E o Senhor, ele vem abrir os nossos olhos para compreendermos com mais clareza qual é a vontade de Deus. Essa cegueira precisa ser curada em ritmo de urgência. Nós usamos aqui a cegueira desse homem de maneira alegórica, né, apenas para falar da cegueira espiritual. Nós vemos que os vizinhos aqui do que era cego, eles não acreditavam que ele havia sido curado, e ficaram até em dúvida. Não é aquele que estava sentado e mendigava, dizia alguns, outros, é ele, outros parece-se com ele. E ele tinha que dizer, mas sou eu mesmo, né? Para que as pessoas soubessem, tivessem a certeza de que ele fora curado. Havia acontecido ali um fato inusitado, um milagre pelas mãos do Senhor. Nunca em outro tempo havia sido feito esta obra. É interessante também destacarmos aqui no final do versículo 11, quando o cego dá suas explicações de como havia acontecido aquela cura. Ele disse assim: eu fui, lavei-me e vi. O Senhor, ele determinou, ele deu ordem para que aquele homem fosse até o tanque para se lavar. Vamos prestar atenção. Nós não percebemos aqui, irmãos, nenhuma instrução de ordem doutrinária. A gente vê que Jesus não está ensinando o cego coisa alguma, não está fazendo nenhum tipo de discurso para ele. Isso quer dizer o quê? No momento em que nós encontramos uma pessoa que está sofrendo e que pede ajuda a nós, na igreja ou fora dela, nós precisamos agir. Nós precisamos clamar a Deus para que Ele se manifeste, para que Ele faça a obra de libertar aquele filho ou aquela filha de Abraão, que está naquele momento passando por uma séria dificuldade, por uma prova, que está enfermo, enfim. Nós precisamos agir sem pensar em instruir. A pessoa pode ser socorrida por Deus, pode receber a bênção do Senhor e ser curada sem que ela precise aprender. Ela vai ser curada. Se ela vai ser salva, isso depois é que vai se ver. Depois da salvação, depois da aceitação verdadeira do crente, que realmente ele se entregou ao Senhor, é que nós vamos passar para outra fase, que é a fase da instrução. Algumas igrejas e algumas seitas, elas querem primeiro instruir a pessoa. Elas acham que o problema é da ignorância, propriamente dito. Quando, na verdade, a questão maior não é de ignorância, é de desobediência. Porque nós já sabemos há muito tempo qual é a perfeita e boa vontade de Deus, mas nós não obedecemos o Senhor. E daí nascem as consequências. Diante do sofrimento, vamos agir para fazer cessar este sofrimento. Nós temos exemplos de curas na Escritura, de pessoas que receberam esta bênção lá do alto e que não se converteram. Nós temos que primeiro agir, depois vamos ver se há essa conversão e mais tarde a instrução, que é o que Deus deseja. Que nós sejamos socorridos, que nós nos entreguemos a Jesus, a nossa vida, passemos a viver com Ele pelo seu amor, no seu amor e na obediência natural das regras do Senhor, que são as suas leis. Do lado daquele que estava doente, e aí refere-se também a nós, aqui numa interpretação também alegórica, né? Ele diz que ele obedeceu aquilo que o Senhor pediu para ele fazer. Ele obedeceu, foi até a água e agiu. Ele não ficou parado lá diante do lago. Né, diante daquelas águas, mas lavou-se e então aconteceu o milagre que todos conhecemos. Ele obedeceu, agiu e obteve resultados. Na igreja também, nós agora como cegos que precisam da ajuda do Senhor, temos que ouvir a vontade do Senhor, as suas determinações, procurar obedecer o Senhor, agir na igreja que é o ambiente onde nós fazemos a obra do bem. E quando eu falo na igreja, é a gente levar a obra da igreja para as pessoas que estão precisando dela, anunciando boas novas, aos nossos familiares, aos nossos conhecidos, aos nossos amigos, aos nossos colegas de trabalho, no momento que nós tivermos oportunidade, para que os resultados possam acontecer. Hoje muitos crentes pedem ajuda para Deus, não recebem nada. Aí danam a dizer que a igreja é fraca. Os pastores dizem que o sujeito não tem fé. Na realidade é que ele não age. Ele não faz nada para ninguém. Ele quer que Deus o ajude e que ele continue tendo a vida que ele sempre teve. Vamos estar atentos, porque nos céus o Senhor espera de nós obediência, ação, para que venham os resultados. Assim fez esse homem, ele obedeceu o Senhor, foi até o lago de Siloé, essas águas de Siloé, o tanque de Siloé, ele foi até ele agiu lavando-se como Jesus havia instruído e ele colheu os resultados. Disseram-lhe, pois, onde é que está este que te curou? E o cego respondeu, não sei. Daí começa uma situação aqui interessante, porque eles levaram o cego aos fariseus, que eram os entendidos das escrituras, das leis, das regras. Levaram, pois, aos fariseus aquele que antes era cego. Versículo 13 em diante. E era sábado, quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como foi que ele vira. E o cego lhes respondeu: pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, referindo-se àquele que tinha curado, que era Jesus. Este homem não é de Deus, porque ele não guarda o sábado. Olha só, até os nossos dias tem um pessoal que gosta de guardar o sábado. Eu acho que até a igreja pode escolher um dia para desenvolver as suas atividades de uma forma mais intensa. Mas não podemos colocar a observância do sábado como se ela fosse uma lei dos judeus. Porque o sábado foi feito para o homem. O que quer dizer isso? Que nós temos autoridade sobre o sábado e sobre qualquer outro dia. Nós que estamos com Cristo, não temos necessidade de nos sujeitar ao sábado, nem a domingo, nem a dia algum. Para nós, todos os dias são dias abençoados que nós devemos fazer a boa obra. Este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. E diziam outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Havia alguns que perguntavam: olha, se ele não é de Deus, deve ser um pecador. E como é que um pecador pode fazer um sinal dessa natureza? A gente vê que a obra que o Senhor realizou ali estava criando um embaraço entre os fariseus. Porque a obra de Deus, ela causa certos embaraços e dificuldades quando ela chega para esclarecer. Porque a palavra do Senhor, quando ela esclarece, ela joga fora todas as coisas velhas e estabelece coisas novas. Tornaram, pois, a dizer ao cego: e tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu: que é profeta. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via. Eles não acreditaram que aquele homem havia sido cego e mandaram chamar os pais desse cego que agora via. Seus pais lhes responderam, eles perguntaram primeiro, veja aí no versículo 19, é este o vosso filho que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Os seus pais lhes responderam e disseram: sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tenha aberto os olhos, também não sabemos. Ele já tem idade, perguntar-lhe a ele mesmo. E ele falará por si. Criou-se uma situação bastante embaraçosa, né? Eles chamaram os pais daquele homem que era cego e que fora curado. E perguntaram para ele: como é que é isso? Eles disseram: olha, a gente só sabe de uma coisa, que ele era cego quando nasceu. Agora, como ele passou a ver, nós não sabemos. E quem também o curou, nós também não sabemos. Porque eles tinham medo. Os fariseus haviam dito que se alguém testemunhasse a respeito de Cristo, que eles seriam expulsos da sinagoga. Então, todos estavam com medo das autoridades religiosas em quase todos os tempos. Durante todo o tempo eram autoridades perigosas. Isso, autoridades religiosas que falam em nome de Deus. Os seus pais, versículo 22, acompanha aí com a sua escritura. Seus pais disseram isto porque temiam os judeus, porque eles tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, seria expulso da sinagoga. Por esta razão, é que seus pais disseram, ele já tem idade, pergunta para ele. Chamaram o cego pela segunda vez e disseram-lhe, dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador, falando de Jesus, conversando com o cego de novo. E o cego respondeu, olha, se ele é pecador eu não sei, uma coisa eu sei, é que havendo eu sido cego, agora vejo. Dificuldade que era provar para aqueles homens que ele era um cego de nascença e que agora via. Eu só sei que eu era cego e agora estou enxergando. E eles tornaram a dizer-lhe, que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes, eu já vos disse e não ouvistes, para que o quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Agora o cego já estava tomando ares de profeta. Estava aproveitando agora que ele via e já queria criar caso. Muito boa atitude dele. Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Então eles o injuriaram e disseram, discípulo dele sejas tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. O homem lhes respondeu, nisto, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abrisse os olhos. Olha só a mensagem deste cego. Nisto, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abrisse os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse o Senhor ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos de um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Pronto, o sujeito agora afrontou os fariseus. Olha só, o cego ficou corajoso, foi curado e deu um vivo testemunho da palavra do Senhor com toda clareza, com a inspiração do Espírito Santo. E eles responderam e disseram, tu és nascido todo em pecados e nos ensina a nós, e expulsar o pobre homem da sinagoga. Jesus ouviu que o tinham expulsado, e encontrando-o disse-lhes, crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse, quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse, tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. Ele disse, creio, Senhor, e o adorou. E disse-lhe Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem sejam cegos. Olha só, irmãos, que maravilha. Aqui o Senhor não está mais falando da cegueira do corpo, mas está falando da cegueira da alma. Tanto que ele diz, olha, aqueles que pensam saber, precisam aprender. Se eles insistirem em dizer que sabem, eles continuarão na ignorância. Amém? Olha bem, quando chega o emissário do Senhor na igreja para trazer boas novas, os pastores, os missionários, as autoridades constituídas precisam abrir os seus olhos para ver, os seus ouvidos para ouvir e o seu coração para sentir. Preste bem atenção. A igreja tem que aprender muitas coisas. Irmãos, a teologia, infelizmente, está engessada faz quase 2000 anos. Engessada quer dizer o quê? Precisa ser arejada com novos conhecimentos que a igreja insiste ser do demônio. Está certo? Olha só, preste bem atenção, irmãos, os pastores que recebem a palavra, preste bem atenção. Este cego foi levado numa igreja, na época era sinagoga, entre as autoridades religiosas. Ele fora curado por alguém que não era do meio deles, e que eles pensavam que era inimigo de Moisés. Eles não aceitaram que o cego tinha sido curado, por testemunhos de todas as pessoas que o conhecia, inclusive dos pais, e finalmente o cego lhes deu uma lição profunda. Eles continuaram cegos. Por esta razão, Jesus diz da seguinte forma: eu vim ao mundo a fim de que aqueles que não veem, os ignorantes das coisas espirituais, eles possam tomar conhecimento da vida eterna. Que não existe a morte a não ser para aqueles que não creem. Quem morre é o corpo que volta ao pó. A alma se liberta como um pássaro que deixa a gaiola e vai para o outro lado, conforme ela tiver aqui feitas suas obras, de fé ou de falta de fé. Obras de virtudes e obras de pecados. Jesus veio trazer para nós esta novidade, veio abrir os nossos olhos para o conhecimento de uma verdade que até então não havia sido revelada. Nós não podemos nos nossos dias continuar insistindo que o que nós já sabemos é suficiente. Irmãos, nós temos que abrir os nossos olhos para ver e os ouvidos para ouvir a respeito da vida que está além do túmulo. Se nós não aceitarmos isso, se a igreja continuar insistindo que as pessoas ficam dormindo na morte, ou que vão ressuscitar apenas no juízo final, se a igreja continuar nesta triste situação, ela vai estar permanecendo na cegueira. Aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram-lhe: também nós somos cegos. Quer dizer, nós não estamos entendendo. O Senhor respondeu para eles: se vocês fossem cegos, não teriam pecado. E se vocês fossem ignorantes, se vocês recebessem as boas novas, se vocês agissem como agiu o cego, que se permitiu ser curado, vocês não teriam pecado. Mas agora, como dizeis, vemos, quer dizer, nós já sabemos, não precisamos da tua luz, das tuas revelações. Eu insisto nesse assunto porque Jesus disse, irmãos, que tinha muito a nos dizer, mas que nós não poderíamos suportar. Está bem? Ele dizia que as pessoas eram imaturas e despreparadas para receber as revelações dos mistérios de Deus. Isso significa que na sua vida ele não contou todas as coisas que ele sabia. Não revelou todas as coisas que o Pai tinha revelado a ele. E onde é que estão essas coisas que nunca foram contadas na igreja e nem reveladas? A igreja precisa tomar cuidado para não agir como se visse, porque quem diz que vê permanece no pecado, permanece na cegueira espiritual. Não há pior cegueira do que a gente não querer enxergar. Essa é terrível, porque como aconteceu com esse cego, se a igreja permanecer andando nesse caminho de escuridão, dizendo que sabe, dizendo que não precisa mais de coisa alguma, já tem o suficiente, com certeza a ira de Deus virá sobre ela, e ela vai ser envergonhada perante o dono desse mundo. Nós estamos nos aproximando dos tempos de mudanças, e nós todos vamos ter de lavar a nossa roupagem no sangue do Cordeiro. Deus abençoe a nós todos, nos conceda por misericórdia o entendimento da sua palavra. Senhor, nos dê força e proteção. A nós reunidos aqui, aos irmãos em outras cidades que recebem este mesmo ensinamento. A paz do Senhor seja com todos. Amém.